Vou me segurar.
Antes de começar,
se calhar
cheguei.
Não, isto é.
Então, boa tarde. Agradecemos a disponibilidade para nos ouvirem. Nós fizemos este pedido de audição quando tivemos conhecimento da aprovação do projeto de lei 9014, que tem a ver com a melhoria do sistema de identificação dos equídeos e que tem aqui alterações ao 133 de 2013. Portanto, nós ficámos felizes com esta iniciativa e com esta alteração, porque consideramos que vai ter influência no bem-estar dos equídeos no nosso país. Hoje estamos aqui. O movimento cívico pelos equídeos é um movimento que engloba várias pessoas da causa animal e engloba também algumas associações. Hoje estamos aqui representadas também a Mafalda, do movimento Movida Quatro Patas, que esteve numa petição que foi entregue aqui e que foi debatida em plenário em outubro de 2018. Temos também a FENG, que é a responsável pelo Algarve Horse Alarm, que é uma associação de defesa e proteção de equídeos e que acolhe equídeos e recupera para posterior adoção. E, portanto, nós queríamos explicar de que forma é que, do nosso ponto de vista, de que forma é que isto vai ter influência no bem-estar destes animais, sob o nosso ponto de vista. Tem a ver com a parte do registro, porque acreditamos que, entre outras coisas, vai também aqui ter alguma influência positiva na redução de atividades ilícitas, nomeadamente no tráfico de cavalos, que nós sabemos que existe, e também alguns pontos que eu passaria agora a palavra à Mafalda para falar sobre os outros pontos que tu tinhas trocado connosco há pouco.
Infelizmente, Sr. Presidente, vimos aqui hoje, passados 2 anos, e acabamos por vir bater sempre na mesma tecla. Curiosamente, eu creio que seja de Beja, na sua terra, o ano passado, no dia da mãe, morreu uma senhora que tinha ido visitar a sua própria mãe. Lembra-se desse caso? E lembra-se porque é que a senhora morreu? Foi um equídeo que era conduzido na altura por um menor.
Eu consigo. Não. O que parece, a ala direita não dá, doutor. A ala esquerda funciona, a ala direita não. Mas eu posso.
Podemos ir para a esquerda?
Sim, vou falar mais perto do microfone. Mais perto deste microfone.
Estamos mais à vontade à esquerda. Bem, como estava a referir, e podem dizer que isto não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com esta iniciativa que o PAN apresenta agora, este projeto de lei. O ano passado, na terra do Sr. Presidente, uma senhora, no dia da mãe, ia visitar a mãe, e houve um cavalo atrelado a uma carroça que foi para cima da senhora e a matou. Naturalmente, atualmente, não sabemos o que é que aconteceu, mas, na altura, foi visto o microchip deste animal e o cavalo não era de ninguém. Portanto, o cavalo estava com uma carroça, conduzido por um menor, e o cavalo não era de ninguém, e a senhora morreu. E o que isto vem trazer de novo, e que é muito importante, e já o ano passado nós tínhamos referido isto quando discutimos a última petição, é que um animal de companhia é aquele que nós quisermos que ele seja. Porque um animal não tem que vir para dentro da minha casa para ser um animal de companhia. Eu vivo numa quinta, por exemplo, e nenhum dos meus cães entra dentro da minha casa. Ele deixa de ser de companhia? Eu creio que não. Portanto, se eu tiver um cavalo que está num qualquer sítio, que não seja dentro de casa, não é ao dentro de casa, se eu quiser eventualmente, um bocado difícil, mas creio que faz todo o sentido e toda a lógica. Isto já tinha sido pedido e nós, infelizmente, o PAN teve esta iniciativa de voltar a propor que o microchip possa mudar, efetivamente, conforme o seu uso. Eu sei que haverão determinados setores da sociedade que, se calhar, não vão estar muito à vontade com esta mudança de fim do uso do animal, mas isto tem que acontecer, porque senão continuamos a ter cavalos a puxar carroças, desgovernados, que vão para cima de pessoas e que não são de ninguém. Em relação aos outros pontos, acho que a Patrícia poderá esclarecer melhor, e aqui a Finca também, porque tem experiência no terreno.
Relativamente aqui à alteração do artigo 8, acreditamos também que isto vai permitir às autoridades no terreno, vai-lhes facilitar a vida no sentido de não só o artigo 8, como também o artigo 22, que passa também aqui a instrução dos processos de contraordenação para a polícia criminal, assim como a emissão dos respectivos autos de contraordenação. Isto para quem, como nós, anda no terreno todos os dias, é de uma importância extrema, porque muitas vezes nós temos que estar dependentes da DGAF para podermos fazer alguma coisa pelo aquele animal que está ali em sofrimento, a precisar urgentemente de assistência, a precisar urgentemente de ser recolhido. E às vezes essas coisas, às vezes não. Portanto, até aqui, essas resoluções têm estado única e simplesmente nas mãos da DGAF, o que dificulta e atrasa situações que não podem ser atrasadas, porque é a vida do animal muitas vezes que está em risco. Ainda sobre o ponto 8, e como estava a referir há pouco, é realmente importante que a aptidão do animal esteja regularizada e que esteja atualizada. Nós apanhamos muitos animais sem microchip, outros têm microchip, mas o microchip não está registado.
São espanhóis, por exemplo.
Sim, apanhamos microchips espanhóis sem registro também, muitas vezes. Portanto, mais uma vez digo, o tráfico de cavalos existe e nós sabemos disso. Portanto, saiu agora em agosto nos meios de comunicação social, por acaso nós até apanhámos essa informação através de um artigo do El País, que foi desmantelada pela Interpol, a maior cadeia de tráfico de cavalos.
Peço desculpa, mas vamos. Já dá. Aqui já dá.
Aqui já dá.
Ali não.
Pronto, podemos agora voltar aos lugares originais. Ah, faz favor. Bom, resolvidas as questões técnicas, estamos em condições de continuar. Peço desculpa por o transtorno. Sim, tem a palavra.
E, portanto, resumindo, para nós é também um sinal muito positivo no sentido em que nós temos uma segunda petição a aguardar a audição, também aqui em Comissão de Agricultura e Mar, que tem a ver com o bem-estar dos equídeos. E, portanto, esta iniciativa acaba por ir ao encontro de um dos pontos que nós mencionamos na nossa petição. É também um sinal positivo porque é notório que a sociedade no geral começa a querer e tem-se manifestado muito nesse sentido de contra a violência que se vê por aí. Portanto, isto é um sinal positivo e é indicador de que alguma coisa começa a ser feita pelo bem-estar destes animais. É de facto pena que, de alguma forma, não tenha havido aqui uma boa interpretação no que diz respeito à possibilidade dos equídeos serem registados como animais de companhia, portanto, pelo que nós percebemos aqui, esta possibilidade continua a estar de fora, mas temos fé e temos esperança que se consiga, através da petição que está a aguardar nova audição, conseguirmos o que aqui está e não só. E, efetivamente, um dos pontos que nós temos é a criminalização dos maus-tratos e abandono destes animais e, portanto, será um grande passo. Se esse passo for dado, será realmente um grande passo para a vida destes animais. Eu gostaria de... Fenca, não sei se tu queres... A Fenca é uma pessoa que resgata animais... em situações muito complicadas, já em estados muito complicados, que é holandesa, formada em Portugal, a viver em Portugal e a tratar dos nossos equídeos. Portanto, ela tem uma associação no Algarve e, portanto, eu vou-lhe passar a palavra só para ela poder dizer, dar o seu testemunho daquilo com que lida todos os dias.
Portanto, olá, boa tarde. Sou Femca, licenciada em Gestão pela Nova de Economia. O que acontece é que saí da faculdade não dedicando todo o meu tempo ao meu negócio, uma startup com grande potencial mundial, mas não. Abri os olhos a um problema que existe neste país e não só, e a qual não consegui fechar os olhos. Porquê que eu não consegui fechar os olhos? É porque eu ligava às autoridades e as autoridades respondiam-me, mas o que é que quer que nós façamos? Portanto, as próprias autoridades pouco sabem o que é que está ao seu alcance e para não falar que há muitas poucas leis que realmente defendem os equinos. Portanto, neste sentido, foi muito bom haver algumas alterações e é bom que continue a haver mais alterações para realmente conseguirmos fazer algo. Porque o que acontece neste momento é que nós ligamos às autoridades, como não podem fazer nada ou estão limitados, não fazem nada. E o animal acaba por morrer e isto aos nossos olhos. Portanto, nós acabamos por dar dinheiro a pessoas que andam a maltratar animais. Portanto, andamos a fomentar o negócio porque não existem leis como deve ser. Portanto, qualquer alteração que haja no sentido de melhorar o controle de fiscalização, acho que é essencial. Obviamente que temos costumes e tradições que vão empatar um pouco este processo, mas acho que convém olharmos a nível europeu e pronto, pensarmos pronto, o que é bom e o que é mau. Maus tratos animais, de certeza que não é bom. Portanto, agradeço qualquer alteração que seja feita no sentido de mais criminalização aos maus tratos e fiscalização, acima de tudo.
Ficou então vincada a vossa posição, o qual agradeço. E dou agora então a palavra aos partidos para dizer o que se aprover sobre a vossa explanação. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, em nome do Partido Socialista.
Boa tarde, obrigada Sra. Presidente. Queria antes de mais, já nos conhecemos, agradecer a vossa presença e dizer-vos que o Partido Socialista registra este vosso empenho, esta dedicação a esta causa e está sensibilizado para esta questão. Tenho também que, conforme já aqui reconheceram, o Partido Socialista tem registado já fortes avanços para proporcionar bem-estar animal, já aqui o reconheceram durante, mais concretamente, o último governo e também agora com este governo, e é evidente que estamos abertos cada vez a melhorar mais todas aquelas questões que aqui nos apresentaram. Temos algumas questões, é evidente, temos que ter em atenção a legislação comunitária e Portugal não pode ser diferente, por isso também temos que ter em atenção esta questão. E uma das questões que tem que ser tida em causa é a questão da aptidão do uso do equido durante a sua vida. Se nasce numa quinta e ele tem um determinado uso, mas a questão que vos quero colocar é como poderá ser esse registro que pedem que seja a identificação desse animal, como é que ele é alterado, se o seu uso também vai ser alterado durante a vida desse animal. E é a questão que queria que se pudessem também nos explicasse mais sobre essa questão, para nos ajudar também a resolver essa questão.
Muito obrigado. Depois no fim. Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra, em nome do PSD, a senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, senhor presidente. Antes de mais, também eu cumprimento a delegação do movimento, sendo que já nos conhecemos também, já conversamos. Antes de falar especificamente sobre as preocupações que aqui nos trazem, queria deixar uma nota prévia que o PSD, de facto, é pioneiro nas matérias da defesa dos animais. Aliás, o regime e a criminalização dos maus-tratos aos animais é precisamente uma iniciativa levada a cabo pelo grupo parlamentar do PSD, que em 2014 instituiu o novo regime jurídico dos maus-tratos. E, portanto, temos aqui grande tradição e grande parte das questões que aqui estão a ser discutidas só estão a ser discutidas precisamente pela criminalização que aconteceu em 2014, porque senão, se calhar, ainda hoje não estaríamos a ter esta conversa, ainda estaríamos na discussão sobre a criminalização dos maus-tratos aos animais. Portanto, deixando esta nota, também importa aos animais de companhia, que é disso que estamos aqui a falar em termos de criminalização. Portanto, e do regime jurídico, aliás, entretanto, o Parlamento está atualmente a discutir com propostas de lei no sentido de agravamento das molduras penais e não de criação de novos regimes jurídicos quanto a estas matérias. Portanto, feito esta nota prévia, que me parece ser relevante, também há aqui duas questões que nós temos de ter sempre presentes quando apreciamos, que era a vossa petição, também já vos recebi em audiência e essa, juntamente com o colega, isso também ficou, julgo que deixa isso mais ou menos claro, tal como o meu colega, há que distinguir dois tipos de situações e fazer esta fronteira clara entre o que são animais de companhia e o que não são animais de companhia. E nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que haja aqui uma confusão, porque senão corremos o risco de amanhã todos os animais de produção e de outro tipo de utilização comecem a ser colocados todos no mesmo saca com o mesmo tratamento como se fossem animais de companhia. E isso é um risco que nós, por muito bem que pareça essas intenções e seja simpático dizer aqui, não podemos cair nessa armadilha. E o PSD, como partido responsável que é e que defende o mundo animal, o modo de vida e a vida animal, os nossos costumes e os animais enquanto elementos de produção e de trabalho também, cada um naturalmente no seu setor e sempre tendo em conta o bem-estar animal, independentemente, dependendo da função para que ele existe, e sendo que mesmo essa função pode ser alterada ao longo da vida do animal, se nos reportarmos aos equídeos, e quero deixar esta nota, um equídeo pode ter várias utilizações durante a sua vida. A vida de um animal, como é um equídeo, não pode ser vista de um ponto de vista estático. Também, se me permitem, e isso o PSD, não, daquilo que depende de nós, não vamos permitir que se trate animais que não são de companhia como animais de companhia, porque senão amanhã já não há distinção e nada se distingue e chegamos ao ponto de termos a produção completamente comprometida por causa destas agendas. E isso, francamente, eu não consigo alinhar nessa tese. Dito isto, que me parece importante e será uma espécie também de nota quase final, dito isto, não pode confundir-se, como às vezes parece querer confundir-se, com os casos concretos de maltrato e de exposição de animais a situações que não devem acontecer. Ou também se usar isto para usá-lo como desculpa para a capa da cobertura das ilegalidades que se cometem. Porque um animal equídeo hoje tem que ter um registro na DGAV e se me disserem, mas este registro na verdade depois não existe, quer dizer que estamos perante violação dos regimes legais. E isso não pode ser confundido com falta de lei. E não pode pedir-se ao Parlamento que venha aqui fazer justiça do caso concreto e fiscalizar a aplicação concreta das leis. Para isso existem instituições que o fazem. E, portanto, não podemos fazer confusão de várias coisas que não podem ser confundidas nem devem ser confundidas. E, às vezes, ao ouvir este discurso em que o PAN muito se deixa levar numa onda populista, altamente populista, e que agrada, de facto, algumas pessoas, no meio deste discurso nós não podemos, de maneira nenhuma, confundir uma coisa com a outra e situações que não devem ser confundidas. E, de facto, todos os casos que aqui nos dizem do chip que não está registado, do animal que é espanhol e o proprietário, entretanto, não o registou na DGAV em Portugal, tudo isso não tem a ver com lei, tem a ver com cumprimento de lei que existe. E, portanto, e as normas europeias também são claras naquilo que devem ser os critérios de obediência para animais de companhia, tal como a legislação portuguesa, que é uma legislação, aliás, avançada nesta matéria, depois de termos o conceito do animal como ser senciente e deixou de ser coisa, e isto de facto é um passo importantíssimo na forma de se encarar os animais e o seu bem-estar e todas as normas a que têm que estar sujeitas, de higiene, de bem-estar e uma série de regras que existem, e de facto isso tem que ser uma preocupação de todos nós. E é uma preocupação do PSD a questão do bem-estar animal, a questão de todos os animais terem direitos a ser bem tratados, de acordo com aquela que é a sua função. A função de um equídeo tem que ser vista como um equídeo que tem direito a ser bem tratado como qualquer outro animal e, portanto, não podemos é fazer confusão de conceitos. Permitam-me dizer isto com toda a frontalidade que vos digo, não podemos é confundir aquilo que não deve ser confundido. Dito isto, naturalmente nós estaremos sempre ao lado. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Nós estaremos sempre ao lado daquilo que é o bem-estar animal, que é a proteção dos animais, que é o aumento dos direitos dos animais e do estatuto deles, dos maus-tratos. Não podemos confundir isso com agendas fundamentalistas e populistas. Estaremos sempre ao lado da solução e não do populismo fácil. Muito obrigada pela vossa...
Muito obrigado. Tem agora, em nome do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Rola.
Obrigada, senhor Presidente. Maria Manuel Rola. É habitual a confusão com o meu nome. Não levo a mal. Maria Manuel, já fica para o futuro. Bem, eu quero começar por agradecer a presença das intervenientes e das associações que aqui estão esta tarde, que nos expõem casos concretos, aliás já nos expuseram também a título de grupo parlamentar em reunião, as situações que levam, quer à petição que percebi que trarão em breve, já entrou na Assembleia da República, quer já também anteriormente tinha entrado no ano passado essa petição. Nós estamos a falar aqui de um projeto que acompanhou uma outra petição, também segundo percebi, que desceu à comissão para contributos em conjunto com outros projetos que foram discutidos e que foram chumbados nessa discussão. E esses projetos levantavam questões importantes para a proteção dos equídeos, para a proteção dos animais de pecuária e para a proteção dos animais selvagens. Desde logo, a criação de um regime jurídico para a criação desses santuários e também a própria criação desses santuários. Até porque nós tivemos aprovação de leis sobre, por exemplo, a utilização de animais selvagens em circos que necessitam de um espaço para onde esses animais sejam canalizados. Ora bem, falando aqui mais especificamente dos animais de pecuária, que é também aquilo que vos traz aqui esta tarde, eu não podia discordar mais com a deputada ou com a senhora deputada do PSD, porque nós de facto estamos a falar de animais, sejam eles domésticos, sejam eles de pecuária, sejam eles animais selvagens, têm direito a que sejam tratados de uma forma, uma forma conducente com a lei e com aquilo que são animais sencientes. Não é por serem utilizados para fins de pecuária que eles podem ser maltratados até ao fim da sua vida. Não é por serem utilizados, por exemplo, em espetáculos tauromáquicos que podem ser maltratados também para até ao fim das suas vidas. E nós temos recentemente um caso bastante badalado, de João Moura, que maltrata o... Nós temos... Sim, é verdade, está difícil. Nós temos recentemente...
Senhores deputados, peço desculpa, um bocadinho mais de silêncio, por favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Nós temos recentemente o caso de maus-tratos relativamente a animais de companhia e também a animais de pecuária. Não estão inscritos como animais de companhia e devem na mesma estar inscritos na lei de maus-tratos a animais. Porque não estando inscritos na lei de maus-tratos a animais, estes equídeos não têm a mesma proteção que os galgos que foram alvo dos trâmites processuais e continuam a ser alvo dos trâmites processuais que a lei dos maus-tratos nos veio permitir. E neste sentido, de facto, a lei, e nós vamos discutir esta semana essa lei de maus-tratos a animais, deve ser amplificada para proteger os animais não só de companhia, mas também de pecuária, para que não sofram violência, mesmo que o seu fim, digamos assim, seja outro, segundo a categorização que é encontrada na legislação. Bem, relativamente a isto, acho que é bom senso. Claro que existe gente fundamentalista que entende que isto não está definido enquanto bom senso, nem enquanto a necessidade de uma proteção que está consagrada já a nível legislativo. Eu, relativamente a isto, não teria muito mais a dizer. Nós temos este projeto que não foi, de facto, votado, desceu à Comissão. Seria importante que tivesse sido votado, que tivesse sido aprovado e que estivéssemos aqui a falar em alterações a este projeto para garantir que ele fazia face a uma nova necessidade e que avançasse. Relativamente à lei dos maus-tratos, também espero que a discussão e votação desta semana traga os senhores e as senhoras deputadas que se arrogam de proteção e anuência à necessidade da proteção dos animais para uma aprovação e amplificação desta lei, como o Bloco de Esquerda propõe e outros grupos parlamentares também o fazem. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra no do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a delegação do Movimento Cívico pelos Equídeos. De facto, reconhecemos em vós uma dedicação a esta causa e um empenho e até com propostas, como já aqui foi dito e reconhecido, que têm apresentado nesta casa, até à semelhança do que este ano aconteceu também a entrada da petição, outras petições que já cá trouxeram. E reconhecemos esse trabalho que têm desenvolvido, preocupação com o bem-estar animal, nomeadamente em específico com os equídeos. Nós, é conhecida a nossa posição relativamente a esta matéria, nós mantemos coerentemente a mesma posição que tivemos ainda o ano passado, que pronto, foi rejeitado na Assembleia da República, precisamente as iniciativas que acompanharam a petição, até porque continuamos a achar que é necessário conhecer a realidade concreta do nosso país antes mesmo de avançarmos para medidas punitivas, proibitivas ou outras recomendações em termos até legislativos. Entendemos que estes procedimentos legislativos, estes processos legislativos, deverão ser acompanhados de uma reflexão profunda e de um estudo do impacto que possa ter cada uma das medidas, porque importa mais do que avaliar os projetos de lei ou de resolução pelo título, deve ser avaliado pelo seu conteúdo e o alcance que os mesmos vêm a ter. E nesse sentido, o mundo rural é composto de gente que bem trata os animais, equídeos e outros. Nem sequer vou entrar aqui na discussão, como já aqui, quem é que foi o primeiro, porque nós sabemos que o PCP foi quem trouxe a esta casa há cerca de 10 anos a primeira iniciativa sobre o bem-estar animal, mas não vale a pena estarmos a discutir isso, que isso não é isso que importa. O que importa é a promoção do bem-estar animal e a defesa. Entramos numa abordagem proativa da prevenção, porque nós até podemos criar um quadro do mais punitivo. Isso é o mesmo que estarmos a dizer, pois tratem lá mal os animais, que depois logo veem o que é que vos acontece. Isso não é uma perspectiva que nós venhamos a defender. Nós defendemos precisamente que não haja agressores de animais, para que não haja animais agredidos. E é esta a perspectiva, e é sempre essa a perspectiva que nós defendemos. E o mundo rural precisa também, porque muito deste mundo rural depende precisamente da atividade, não só, naturalmente, como companheiro, mas como companheiro de trabalho. E não reconhecer os impactos que possa ter no mundo rural, aliás, que a utilização de animais é uma prática milenar e que tem sido fundamental até para o desenvolvimento do mundo rural em termos daquilo que são as práticas agrícolas e outras, no nosso entender, é de avaliar e considerar os efeitos que possa vir a ter, e isso não está considerado, isso não está feito. Portanto, não podemos avançar às cegas sem termos bem calculados e bem medidos os efeitos práticos das medidas que vamos aprovar. Por isso, nós continuaremos a defender a dignidade do animal e do bem-estar animal, mas também da sociedade atual que temos. Por isso, a posição do PCP é marcada pela coerência. Somos pelo correto tratamento dos animais, somos pelo bem-estar animal, somos pela luta contra a pobreza e a exclusão social, somos pela melhoria das condições de vida das pessoas, e isso, naturalmente, também criará condições para melhor tratar os animais. Porque sem recursos económicos e sem condições para tratar os animais dos quais precisamos, também não os iremos conseguir tratar convenientemente. Por isso, reconhecendo aquilo que tem sido o vosso papel e a vossa intervenção e a vossa iniciativa, o PCP manterá coerentemente a sua posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do PAN, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhoras e senhores deputados. Queria começar por agradecer ao Movimento pelos Equídeos por nos trazer este assunto, que nos parece da maior pertinência. Até mesmo, não só por termos uma iniciativa legislativa, mas porque é sempre realmente um assunto que devemos debater enquanto ele não estiver resolvido, e claramente não está. Eu gostava de saber qual é que é o medo de alguns partidos em atribuírem mais proteção aos animais ou aos cavalos. É que claramente não estão a proteger os animais, quem será então que estão a proteger? Veja-se o caso que já foi aqui falado também pelo Bloco de Esquerda, relativamente aos cães, aos galgos do Sr. João Moura, que estavam a morrer à fome, e veja-se o caso dos cavalos em Ferreira do Alentejo, que estavam também a morrer à fome. Ora, num caso há um processo de crime e no outro caso não há, nem nunca haverá. Eu peço desculpa, mas isto não faz sentido, isto não é coerente, e inclusivamente no âmbito da discussão da alteração à Lei 69 de 2014, na legislatura passada, houve pareceres da Procuradoria-Geral da República e outros, onde foi sublinhada precisamente esta incoerência. E, portanto, eu acho que relativamente a este assunto não há muito mais aqui a acrescentar neste caso em concreto. Sexta-feira haverá a discussão novamente deste assunto no plenário, pois há várias iniciativas que têm como objetivo a alteração do Código Penal e, felizmente, têm como alteração precisamente o âmbito da aplicação desta lei, passando a aplicar-se a outros animais que não só os animais de companhia. No caso em particular que estamos aqui hoje a discutir, eu gostava de lhes perguntar ao movimento se de facto existem ou não pessoas que detêm cavalos como animais de companhia. Ou seja, pessoas que não os têm para fins pecuários, que não os têm para fins desportivos, têm-nos porque gostam deles, porque os têm na sua casa, para seu lazer, para poderem cuidar deles, para poderem passear com eles, para os poder... o que entenderem. Existem ou não pessoas que efetivamente detêm cavalos para este fim? Porque, precisamente, a iniciativa do PAN tem a ver com ajustar a legislação ao caso concreto, portanto, à realidade. E, portanto, aquilo que pretendemos é abrir o leque de possibilidades que as pessoas têm. Dizer ainda, queria-lhes perguntar ainda, se têm conhecimento de situações de abandono de cavalos. Quais é que são os perigos que vocês reconhecem que podem advir do abandono dos cavalos para pessoas e para os animais, e se é comum ou não os cavalos serem encontrados sem identificação eletrónica, por forma a poder-se identificar quem é que eventualmente os abandonou. Também, quando são transmitidos de detentor para detentor, se é comum ou não que o registro, quando ele exista, seja atualizado. E já agora também, para finalizar, vocês que estão, portanto, que trabalham diariamente com estes assuntos, relativamente à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, se esta tem exercido convenientemente as suas funções fiscalizadoras e em situações em que se tenha conhecimento de que não haja cumprimento das regras de bem-estar, quando a DGAV é chamada, se consideram que esta entidade tem os meios adequados para dar resposta e se os próprios técnicos têm formação também adequada para dar resposta às situações de incumprimento legal. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, 10 minutos, para responder às questões que foram colocadas e outras observações.
Portanto, relativamente às alterações que têm que ser feitas sobre a aptidão funcional do equídeo, sempre que o equídeo muda as suas funções, bom, nós presumimos que um equídeo não muda de funções todos os dias. Portanto, não nos parece problemático um cavalo que durante 3 ou 4 anos que mude as suas funções, não parece dramático que este registro tenha que ser feito na DGAF, como é feito inicialmente. Portanto, não nos parece que seja problemático haver uma alteração na DGAF que permita fazer esta atualização. Respondendo e também para rentabilizarmos aqui um bocadinho o tempo, eu gostaria de dizer que os equídeos em Portugal não são só lusitanos e não são só golgã. Portanto, nós tivemos audições com praticamente todos os grupos parlamentares, tivemos a oportunidade de apresentar meia dúzia de casos, meia dúzia das dezenas e dezenas e dezenas de casos que nós temos, de casos dramáticos, de animais que morrem à fome, de animais que morrem doentes, feridos, sem qualquer assistência veterinária, que morrem sozinhos, sem qualquer penalização. Eu acho que seria interessante alguém perguntar à DGAV de todas as contraordenações e de todas as coimas que são emitidas, quantas é que efetivamente são pagas e quantas é que são arquivadas por falta de pagamento e o que é que acontece aos detentores quando não as pagam. Eu acho que isso é uma pergunta muito pertinente de se fazer para se perceber o que é que representam as leis atuais em termos de defesa efetiva do bem-estar destes animais. E eu acho que vão ficar todos muito surpreendidos. Portanto, relativamente aqui à nossa pretensão de criminalização de equídeos, tem a ver com isso, tem a ver com a barbaridade dos casos com que nós lidamos todos os dias. Obrigatoriamente temos que falar do caso de Ferreira do Alentejo e até aproveitamos e também respondemos aqui à questão da DGAV feita pela deputada Cristina Rodrigues, que tem a ver com este senhor. Só neste caso, porque ele tem feito isto vida, só neste caso, estamos a falar de 109 equídeos apreendidos,
mais 10 a 12 encontrados já em cadáver em avançado estado de putrefação, no decorrer da intervenção da DGAV e das autoridades no terreno, metade dos animais ou desapareceu ou morreu aos pés da DGAV e das autoridades. Nós já inclusivamente colocámos estas questões, colocámos à DGAV e não obtivemos resposta, a não ser que estavam a fazer o que lhes era possível dentro dos limites da lei. Colocámos também estas questões à Sra. Ministra da Agricultura, que é... qual é que foi o trabalho da DGAV no terreno? O que é que aconteceu para, em 3 semanas, continuarem a morrer animais no terreno? Como é que a DGAV garantiu e assegurou a alimentação destes animais apreendidos? Como é que a DGAV cuidou, medicamente falando, destes animais que estavam em avançado estado de subnutrição e que foram morrendo à vista de toda a gente, com o país inteiro a assistir? Portanto, quando nos perguntam se a DGAV, se na nossa opinião a DGAV cumpre?
Não.
Não.
Quem é a DGAV? Desculpa.
A DGAV.
Quem é a DGAV?
A DGAV.
Ah, não sei.
E portanto, e estas perguntas não, nós não deveríamos ter que as colocar muito, forma, muito menos de forma insistente. Eu acho que se impõe que isto seja esclarecido cabalmente. O que é que aconteceu aqui? Que metade dos animais... desapareceram. E quais é que são as penalizações aqui? Portanto, que responsabilidades foram apuradas? O que é que aconteceu? Metade dos animais desapareceram, foram tirados do terreno à revelia, animais apreendidos, à guarda, que desapareceram. Animais continuaram a morrer. Cadáveres de animais por todo o lado, enterrados em vala comum. E este é o sistema de proteção que nós temos dos equídeos em Portugal. E é assim que as coisas funcionam em Portugal. O caso Ferreira do Alentejo não é um caso excepcional. É um belo exemplo da realidade dos equídeos em Portugal.
É mais um caso.
É só mais um caso. Tivemos um caso semelhante na Lagoa em 2014, 2015. Não eram 100 e tal animais, eram 40. E esse senhor continua a exercer exatamente a mesma atividade. Os animais, continua cheio de animais. Os animais dele continuam a ser tratados da mesma maneira, pele e osso, à fome. Quer dizer, e nada o impede e nada trava isto. Isto é proteção de equídeos? Portugal tem um sistema legal de proteção de equídeos eficaz? Estamos a falar de milhares de animais. Estamos a falar de tráfico de cavalos, que não são apanhados cá, são apanhados lá fora. Foi desmantelada a maior rede de tráfico de cavalos em Espanha, pela Interpol. A maior parte dos animais eram provenientes de Portugal. Eu não estou a inventar, é só ir ao Google. E, portanto, consideram que as leis que nós temos, consideram que não se justifica a criminalização dos maus-tratos contra animais, consideram que a DGAV está a fazer um bom trabalho quando isto acontece todos os dias por todo o lado, quando são apanhados animais nossos lá fora em matadores ilegais, com passaporte e documentos falsificados? Será que isto não precisa mesmo de alterações profundas? Respondendo novamente à deputada Cristina Rodrigues sobre os animais sem identificação, sim, encontramos muitos animais sem microchip. Ainda agora aconteceu, muito recentemente na Moita, um poldro que foi abandonado para morrer e que nós agilizámos todos os meios para salvar esse poldro e que o CEPNA decidiu entregá-lo ao suposto proprietário, que apareceu no dia a seguir com 2 testemunhas, e que levou o animal. Portanto, foi a prova que ele fez, apresentou 2 testemunhas e levou o animal, sem microchip. O animal hoje, ao fim de 2 meses, continua noutro campo qualquer e continua sem microchip. E é assim que as coisas funcionam. E sim, muitos animais com microchip não registados e vários com microchips espanhóis, que cá estão sem qualquer controle. Portanto, eu vou passar a palavra à minha colega Mafalda.
Sim, eu só gostaria de dizer aqui 2 ou 3 coisas aqui à Sra. Deputada ao PSD, que eu não sabia que havia especismo dentro do especismo. E isto é terrível. Eu não sabia que existia especismo dentro do próprio especismo. E este é um dos casos. Porque eu vou dar um pequeno exemplo. A semana passada eu adotei uma cabra, bebê, tinha sido rejeitada pela mãe e a outra teia. Juro que não a vou comer, porque eu não como carne. Juro que não a quero para leite, nem para criação, porque também não a quero. É para estar ali. Em que é que ela difere do meu gato ou do meu cão? Nada. Eu não vou fazer nenhum uso dela, que seja, que não seja, a minha companhia. E até lhe posso mostrar vídeos onde ela me acompanha em tudo. Onde eu brinco com ela e ela brinca comigo. Isto não quer dizer. E, no entanto, é um animal de produção. E brinca mais comigo, se calhar, do que a minha cadela, que só quer dormir. Este é um dos exemplos. Além disso, a partir do momento, eu, de acordo com a deputada Cristina Rodrigues e com a deputada Maria Manuel Rolo, posso-lhe rolar?
Também tem uma gafa.
Não, mas tenho uma rola. Mas eu tenho uma rola em casa. Pronto. Entre outros animais. Desculpe.
Faz parte de tudo, faz parte.
Portanto, o que lhe quer dizer é que o PSD pode ter sido pioneiro numa lei, juntamente com o PS, porque a lei não é só do PSD, também é do PS, e para lhe demonstrar o que é que são leis avançadas de proteção em animais. Não sei se sabe, mas na Finlândia, um cavalo, quando está gordo, os donos são criminalmente responsabilizados porque o animal está gordo. Não é porque está magro, é porque está gordo. Portanto, a nossa diferença de leis, e chamar a isto um sistema avançado de leis, é um delírio, desculpe, mas é um delírio. Porque proteção de animais de trabalho, bola, exato, não há. Eu, se for com o meu cavalinho na minha charrete a bater-lhe, e se eu chamar a polícia ainda me pergunta, mas você é estúpida? Está a navegar na maionese? E para mim aquilo é um maltrato. Pode não ser para si, mas para mim é um maltrato, e é um maltrato grande. Agora, a detenção caseira, por exemplo, é o quê? A detenção caseira não me obriga a ter uma marca de exploração. Não me obriga a ter determinada metragem para poder ter não sei quantos cavalos. Ou seja, o registro que eu lhe vou pôr não há de ser de companhia. Porquê? Foi aquilo que lhe expliquei ainda agora e, pelos vistos, não me ouviu. Se eu quiser ter um cavalo para ser minha companhia, ou seja, não o vou usar em desporto, não o vou usar para criação, não o vou usar para andar na charrete e andar ali a bater-lhe com uma chibatinha. Portanto, o que é que o cavalo está ali a fazer? É da minha companhia, tal como é a minha cabrinha que lhe posso mostrar no vídeo. É a companhia. Porquê é que eu lhe tenho que dizer que ele é um animal de trabalho, ou é um animal de desporto, se nenhuma daquelas funcionalidades é a correta? Há imensa gente, ao contrário do que vocês pensam, que tem efetivamente animais de trabalho ou de pecuária como animais de companhia. E, Sr. Presidente, vou-lhe pedir só que dê aqui a palavra à Finca, porque a Finca sabe perfeitamente falar desta realidade e da realidade, sobretudo, não avançada, que nós somos em relação, por exemplo, à Holanda.
Sendo gentil, muito rapidamente.
Sim,
tem a palavra.
Okay. Portanto, no meu país, a Holanda, onde é que eu nasci, portanto, como a minha colega já disse, é criminal se nós engordarmos muito um cavalo. É criminal se o deixarmos sozinho. Um cavalo precisa de companhia, tal como nós. Não vamos o pôr dentro de uma prisão. O mesmo aplica-se, pronto, aos cavalos, neste caso. Nós, em Portugal, não há o mínimo de leis que devia haver. Eu, das centenas de denúncias que já fiz, não houve nenhuma apreensão legal. Porquê? Porque 90% dos casos são casos muito complicados em que ou há medo ou há burocracias que não permitem os policiais agirem. Quando dizem que não existem estudos, se faz favor, façam os estudos. Nós estamos em 2020. Já não é desculpa não haver números nem estudos. 2020. Ainda estamos nós a aceitar os maus-tratos equinos. Equinos a caírem no chão todos os dias. Eu penso que não seja justo. E penso que não seja necessário um estudo científico para chegarmos a essa conclusão. Que isto, estamos na Europa 2020. Não estamos em 1900 e qualquer coisa, não é?
Portanto,
mas não devíamos estar. Estamos na Europa e acho que isso está óbvio.
Muito bem. Ficou. Muito bem. Ficou vincada a vossa posição. Agradeço ao Movimento Cívico pelo trabalho, pela dedicação e por a vinda à Assembleia da República e os seus deputados agora fazem naturalmente a apreciação que entenderem. Muito obrigado.
Só para agradecer a atenção de toda a gente e a disponibilidade por este bocadinho que nos concederam. Boa tarde para todos. Obrigado.